Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Eu começava pela... Senhoras e senhores deputados, eu agradecia a vossa atenção. Aqui no período de informações que antecede a apreciação e a votação da ata, eu agendei um ponto sobre informação sobre o artigo 4. Sr. Deputado Manuel Pizarro, se não se importa. Informação sobre o artigo 4, que é a disposição final do texto referente à proposta de lei que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina. Srs. Deputados, o que acontece é que veio a proposta de lei, fez-se o trabalho na especialidade, fez-se a votação e demos conta já a posteriori que a disposição final que remete para a norma revogatória anterior diz que a norma revogatória tem natureza interpretativa. Eu sinceramente nunca vi uma norma revogatória com natureza interpretativa e há até um assento do Supremo Tribunal de Justiça em que diz que a norma revogatória não pode, de facto, ter natureza. Não devem ser de natureza interpretativa. Bom, uma das hipóteses, e eu vou passar a ler aqui esta passagem deste assento, diz: observa-se que a atribuição de natureza interpretativa a uma norma legal pode ser melindrosa, visto forçar os tribunais a decidir questões surgidas no domínio da lei anterior, no sentido fixado da lei interpretativa. Sentido esse que não pode ser o melhor em face da lei interpretada, iludindo assim legítimas expectativas criadas, etc., etc. Srs. Deputados, eu penso que nós podemos e estamos a tempo de corrigir, se assim entenderem, por isso trouxe este assunto à consideração da Comissão. Uma das hipóteses seria eliminar, pura e simplesmente, esta disposição. Mas eu deixo isto à consideração. É, de facto, um assunto que tem uma resolução fácil. Eu sugeria que pudéssemos, que pensassem nisso e que pudéssemos, talvez hoje à tarde, reunir, nem que seja só com os coordenadores, porque há reunião plenária, para decidirmos o que é que vamos fazer. Se os senhores deputados considerarem que fica assim, eu própria, no ofício que vai capear esta lei para ser enviada ao plenário, chamarei a atenção, mas eu gostava de ouvir o senhor deputado Filipe Neto Brandão, que é um eminente jurista, faz favor, agradeço a sua opinião.
Senhor Presidente, repudiando, obviamente, o qualificativo, vinha só dizer uma coisa. É que Vossa Excelência, Senhora Presidente, não referiu a totalidade das questões em apreço. É que, como está, manifestamente não pode sair. Porque, além da questão da norma revogatória, portanto, de considerar interpretativa e a revogação, tem os óbices que refere que o assento 2.282 existe. Há aqui uma coisa que, manifestamente, não há ninguém que não possa concordar com isto. Quer dizer, quando se pretende dar natureza interpretativa à redação do artigo 15º, o artigo 15º diz exatamente o contrário. Não, o artigo 15º da Lei 37 de 2007 diz... do Decreto-Lei 317 de 2007, diz exatamente isto. Para o preenchimento do limite referido no número anterior, não são consideradas as concessões de farmácias, tal, tal, tal. O que é que diz o novo artigo 15º? Para o preenchimento do limite referido no número anterior, são consideradas as concessões. Isto não tem caráter interpretativo. Não é questão de vinculativa, é inovador. Isto não pode ter... Uma lei interpretativa é a lei que se subsume à lei originária. E, portanto, não é uma lei retroativa, é mais do que isso. É uma lei... para todos os efeitos, considera ter sido aprovada no momento da lei originária. Ora, é manifesto que quando uma lei diz exatamente o contrário da lei originária, é inovadora, quer dizer, não estou a contestar os méritos de se ter alterado a posição legislativa. Isso é outra questão. Agora, ninguém contestará que esta disposição é inovadora. Não, só é interpretativo aquilo que, havendo uma divergência, nomeadamente de caráter doutrinário ou jurisprudencial, o legislador opta por uma das correntes e diz que, em rigor, desde o início, dever-se-ia ter seguido apenas aquela corrente. Agora, quando uma coisa, quando a lei diz que é assim e outra lei subsequente diz que não é assim, ninguém pode dizer interpretar a lei originária. Portanto, como está, manifestamente não pode. Portanto, eu penso que seria mais razoável, por isso, simplesmente, suprimir este artigo 4º, porque as objeções que está a criar. Portanto, retirava-se a natureza interpretativa à coisa, quer dizer, é uma opção do legislador e, portanto, tem a sorte das opções do legislador. Agora, o como está é uma monstruosidade jurídica, quer dizer, isto. E há outra questão que eu queria chamar a atenção. O Ministério da Saúde, ou melhor dito, a Assembleia, na parte respeitante à saúde, tem vindo a recorrer às leis interpretativas, nomeadamente esta lei agora das autorizações de introdução do mercado, a Lei 62/2011, também tem uma disposição interpretativa, que está, neste momento, com um acordo no Tribunal Central Administrativo, que está pendente um recurso no Tribunal Constitucional, precisamente para saber se a natureza interpretativa é conforme à Constituição ou não. Posso adiantar que, até entendo, neste caso que está a ser apreciado pelo Tribunal Constitucional, que acho que tem natureza interpretativa. Agora, não tenho dúvida nenhuma que esta norma seria inconstitucional. Nunca o Tribunal Constitucional permitiria que uma lei que legisla em sentido oposto à lei originária tem mera natureza interpretativa, porque isto tem consequências que nós não prevemos sequer. Quer dizer, ao longo dos anos, há quem tenha agido com base na disposição da lei e não é possível dizer que o seu contrário é que era a interpretação correta da lei. Quer dizer, isto é uma disposição inovadora. Portanto, resumindo, não pronuncio sobre... Posso pronunciar, mas não agora. Sobre o mérito da opção legislativa, agora, não admito é que se possa dizer que o contrário da lei anterior seja uma mera interpretação dela. Portanto.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Sobre esta matéria, dois tipos de considerações, um ao nível do procedimento e outro ao nível da substância. Ao nível do procedimento, recuando alguns meses atrás ao final da sessão legislativa anterior, quando esta proposta do Governo entrou, nós de facto tentamos, e reconhecemos isso, que ela tivesse alguma celeridade na sua avaliação, na sua apreciação pela Comissão de Saúde, e tentamos, também reconhecemos isso, que ainda fosse aprovada em plenário no final da sessão legislativa anterior. E na altura... não quero ser injusto e dizer que foi toda a oposição, o PS, julgo que não estou enganado, que nos alertou e chamou a atenção, não sei se os restantes partidos também o fizeram, mas acho que isso é relevante, de que havia necessidade de fazer uma avaliação mais cuidadosa da proposta de lei e de que haveria necessidade, salvo erro, de fazer algumas audiências. E nós achamos que era de bom senso, portanto, demos o nosso acordo e assim foi feito. Assim foi feito. Entretanto, inicia-se a sessão legislativa, o trabalho desenvolveu-se, teve um grupo de trabalho, as farmácias oficinas, teve um grupo de trabalho, portanto, teve um conjunto de deputados que se dedicaram a analisar e a avaliar esta proposta. Esse grupo de trabalho concluiu, tivemos já a apreciação final na comissão na semana passada e foi votado. A proposta foi votada. A Comissão de Saúde pronunciou-se acerca desta proposta e teve, julgo eu, o tempo necessário e adequado para cada grupo parlamentar fazer os seus juízos de valor e também fazer uma interpretação sobre a técnica jurídica, porque essa está incluída em toda a avaliação da proposta do Governo. Portanto, sobre o procedimento, feita esta resenha daquilo que foi os antecedentes desta proposta até chegarmos aqui, aquilo que nós entendemos é que a Comissão de Saúde se pronunciou na passada semana na globalidade da proposta e essa pronúncia teve a sua corporização nos votos que cada grupo parlamentar apresentou. A proposta foi aprovada. Portanto, encontrarmos aqui a repristinar uma discussão, porque eventualmente um ou outro grupo parlamentar não esteve atento em devido tempo, e com este processo estamos aqui a atrasar o processo legislativo mais uma semana, pelo menos, e eu acho que não é correto, quer dizer, acho que é desnecessário e acho que seria evitável. Mas compreendo que não estivessem atentos devidamente e agora resolvessem reapreciar isto. No entanto, eu quero destacar que nem percebo a que título estamos a fazer, porque a Comissão de Saúde votou, pronunciou-se, aprovou. Portanto, acho que aquilo que a Sra. Presidente deverá fazer, e já o devia ter feito, era enviar esta proposta para o plenário. E se entender, no ofício que capeia o envio da proposta, fazer qualquer tipo de menção, enquanto Presidente da Comissão de Saúde, chamando a atenção para um aspecto ou para o outro, eu julgo que tem legitimidade perfeita para o fazer, dependendo da forma como traduzir isso naturalmente. Mas poderá fazê-lo. Agora, estarmos aqui a fazer novamente uma discussão sobre uma proposta que está aprovada na Comissão de Saúde, que foi votada por todos os seus deputados, que os grupos parlamentares se pronunciaram todos, eu nem sei a que título é que estamos aqui a fazer, mas não concordamos com este tipo de procedimento. Sobre a substância, eu admito que levanta algumas dúvidas. Portanto, vou falar sobre a substância, porque não vou furtar essa discussão. Também é bom de nós conseguirmos todos nos esclarecer melhor. Admito que possa haver algumas dúvidas. Inclusive, também admito que nós as tivemos e procuramos esclarecê-las. Quanto ao conteúdo da proposta, estamos esclarecidos. Eu ia dizer que mantemos a nossa percepção e o nosso sentido de voto sobre a proposta, mas ela já foi votada, que essa eu nem sei, não temos que a manter. E deixem-me recordar também a propósito que uma norma de idêntico caráter, concedendo natureza interpretativa, foi aprovada nesta comissão e no plenário, e eu julgo que com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, ou com uma abstenção, mas portanto não teve votos contra, que foi aquela proposta do Governo relativa ao levantamento, aquele regime jurídico de levantamento dos entraves à lei das patentes. Pronto, peço desculpa que estava aqui em pé da orelha, não apanhei essa parte. Sobre este assunto, a única coisa que nós temos de expectativa é que a Sra. Presidente faça aquilo que regimentalmente está disposto, que é enviar esta proposta para o plenário se pronunciar afinal com a votação final.
Obrigada, Sr. Deputado. Constato que o Sr. Deputado o que propõe é que, constatando eu um erro, que não se faça nada. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sra. Presidente. Paula.
Te portas, obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
É uma forma simples de colocar a questão, mas é exatamente isso, percebe? A Comissão já votou a semana passada. Portanto, a Sra. Presidente, em face da pronúncia da Comissão, na nossa perspectiva, deve pegar exatamente na proposta que foi avaliada e votada nesta comissão e enviá-la para o plenário. E se entender nesse ofício fazer alguma referência às reservas que tem ou alguma dúvida que existe, pois que o faça, com certeza.
Muito bem, faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre esta questão que está a ser colocada e debatida, a preocupação que nós temos, efetivamente, tendo em conta este lapso, que acho que foi um lapso que é assumido por todos, porque, de facto, todos os grupos parlamentares participaram nesta discussão na especialidade e na última reunião, efetivamente, foi feita a votação desta proposta, mas nós entendemos, de facto, também que não faz sentido dar este artigo número 4 no texto final. E a nossa opinião é que, efetivamente, se deveria aproveitar até hoje, aliás, isto não se trata de atrasar mais o processo, porque, caso haja acordo por parte de todos os grupos parlamentares, pode ficar perfeitamente decidido hoje na Comissão e seguir ainda hoje para a Sra. Presidente da Assembleia da República o texto final em relação a esta mesma proposta. Porque, na nossa perspectiva, não faz sentido, de facto, esta norma de natureza interpretativa quando os artigos anteriores de interpretativo, ou seja, tratam-se de facto de obrigações. Na nossa opinião, não se trata aqui também de alterar o conteúdo, ou seja, é uma alteração de conteúdo, mas sem alterar as normas que efetivamente vigoram, quer vigoram, salvo seja, que virão a vigorar no artigo 14, no artigo 15 e no artigo 17, porque esse conteúdo mantém-se inalterável, não é isto que está em causa nesta reunião e tendo em conta o lapso que foi levantado. Por isso, na nossa perspectiva, estamos disponíveis, como a senhora Presidente propôs, de retirar, consideramos que será o mais acertado, de facto, retirar este artigo número 4, porque não vai retirar também nada àquilo que é o conteúdo do próprio texto final e da proposta, pois, que seguirá para o plenário.
Sra. Deputada, muito obrigada, mas, de facto, a proposta de eliminação da disposição final que eu propus, que seria uma das vias, já sabemos que não merece o consenso do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, eu agradecia então que terminássemos rapidamente este período de informações.
Muito sinteticamente, é só para o Sr. Deputado Miguel Santos. Não, é precisamente porque tinha feito essa observação. Eu compreendo a posição formal do PSD e do ponto de vista da tramitação, é evidente que já houve uma pronúncia sobre este diploma. Agora, a questão que se coloca é que, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado parecia querer conceder, ou seja, a possibilidade de existência de dúvidas, convirá que não há dúvida alguma. Citei-lhe o exemplo da autorização de introduções no mercado, que está no Tribunal Constitucional, e eu entendo que não tem razão, ou seja, não é inconstitucional, foi de facto uma lei com natureza interpretativa. Portanto, vamos ver qual é a pronúncia do Tribunal Constitucional. Agora, o Sr. Deputado há de convir, pode não querer convir, mas há de convir, que uma norma como a do artigo 15º, que diz agora exatamente o contrário do que dizia a Lei 307, o Decreto-Lei 307, em lado nenhum é uma lei interpretativa, é uma norma inovadora e, como tal, é inconstitucional. E vai ser declarada inconstitucional. Se nós nos apercebemos de um erro clamoroso, vamos lá ver, o que a lei dizia é não conta o número de farmácias, e agora diz conta o número de farmácias. Isto não é interpretativo. Isto não é interpretativo, é inovador. É uma opção do legislador. Até pode alterar com outra redação, dizendo esta lei tem efeitos retroativos. Terá a sorte de que terá da lei, mas isto tecnicamente é admissível. Não pode é nunca dizer que esta lei é interpretativa. Isto é uma enormidade. E eu sei que o Sr. Deputado não tem dúvidas sobre isto. Não há uma lei interpretativa quando a lei diz exatamente o contrário do que da lei anterior. Portanto, estarmos a escudar no esgotamento formal, quando ainda materialmente há a possibilidade de corrigir um lapso, era, penso eu, que era a intenção da senhora Presidente. Não, de remeter para o plenário. E depois, dando barato que não será no plenário que irá ser revogada a posição do PSD, evidente, teria toda a lógica sê-lo na discussão na especialidade, é que a sorte da lei está traçada. E era fácil superar isto, quer dizer, portanto, eu acho que é contraproducente. Os efeitos que eventualmente produzirá, rapidamente serão ultrapassados pela jurisprudência. Dando de barato que, chama a atenção, a ser aprovada esta lei, ela irá com uma declaração de voto com a denúncia de inconstitucionalidade. E eu acho que ela é tão óbvia que eu acho que ela nem será promulgada. Mas é outra questão. Mas se vocês quiserem ir por essa via, não o recomendo. Agora, não vale a pena dizer que há dúvidas, porque dúvidas aí manifestamente não há. Senhor Presidente, muito obrigado.
Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos, para terminar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu proponho então que fizéssemos o seguinte. Na sequência daquilo que foi afirmado pela Sra. Presidente, os deputados, talvez, que estão no grupo de trabalho, estiveram no grupo de trabalho das farmácias oficinas, reunissem então, hoje, a seguir ao almoço, voltassem a discutir isto, a ver se é possível encontrar aqui uma posição conciliadora que deixe. Eu diria que não, os grupos parlamentares já votaram, não é? Mas pelo menos que deixe os deputados mais à vontade ou mais confortáveis. Eu nem sei qual foi a votação, sinceramente, porque na semana passada devia andar noutras andanças. E não sei se conduzirá à manutenção da redação, mas pelo menos que façam novamente essa discussão. Agora, eu acho que devíamos todos participar nesse esforço e nós também. Então não vale a pena reunir. Não, se quer dizer... se não se vai alterar, não vale a pena reunir. Então vou reunir para falar sobre o quê? Falar sobre isto que nós estamos aqui a falar. Não é? Sim, mas ouça, se vai pôr em causa a norma... Tudo bem. Se vai pôr em causa a norma, se há dúvidas relativamente à redação, que é isso que estamos a falar, se as pessoas se vão reunir hoje, a seguir ao almoço, para discutir sobre a redação, porque não, ninguém está a pôr em causa o sentido de voto e apreciação que fizeram do conteúdo da proposta. Naturalmente que isso conduzirá a uma não alteração da redação, se chegar à conclusão que essa redação se mantém, ou conduzirá a uma alteração da redação, julgo eu, mas pronto, que façam esse trabalho. Agora, julgo que todos vimos, e era esse o apelo que eu fazia, fazermos um esforço também, e nós também fazemos esse esforço, para que as situações fossem devidamente dirimidas por todos, até às votações e à expressão aqui no grupo parlamentar, que se evitasse situações dessas, que depois da comissão de se ter pronunciado e ter votado, virem dúvidas a seguir. Essas devem se colocar antes, naturalmente, não é? E nós faremos um esforço também nesse sentido.
É melhor assim, Sr. Deputado. Então, o Sr. Deputado Nuno Reis, como coordenador do Grupo de Trabalho, se não se importa, diz a hora que querem reunir, mas eu quero lembrar aqui aos Srs. Deputados que, independentemente do que decidirem, têm que voltar à Comissão. Portanto, eu estou disponível para marcar uma reunião extraordinária para resolvermos isto o mais rapidamente possível. Sr. Deputado Nuno Reis, se não se importa, convoque então essa reunião. Penso que todos os grupos parlamentares estão de acordo e depois diga-me para eu marcar uma reunião da Comissão só para esse efeito. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva, eu agradeço-lhe que seja muito breve, porque já chegámos a um consenso.
Obviamente não sou jurista, mas quer dizer, eu não sei é para que é que o grupo de Trabalho vai reunir-se, se isso pode ser resolvido já. Porque o Grupo de Trabalho está aqui praticamente, está aqui, estou aqui, está o Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Deputado, eu vou-lhe dar uma razão, poderia ser de facto resolvido aqui, mas eu vou-lhe dar uma razão que é o seguinte: nós temos uma agenda e hoje de facto temos uma agenda muito sobrecarregada e como há disponibilidade do Grupo de Trabalho para reunir, eu, se não se importa, preferia que pudessem reunir e depois voltar, ainda pode ser até ainda hoje ou amanhã, voltarmos a reunir só para este efeito. É que temos, de facto, pessoas à espera e ainda temos...
A própria Comissão vários... reunir outra vez para votar em definitivo.
Isto tem que vir à Comissão. Como sabe, os grupos de trabalho não têm legitimidade para depois alterar textos e fazer. Portanto, tem que voltar à Comissão. Isso é ponto assente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passávamos então agora à apreciação e votação da ata 63. Penso que os Srs. Deputados já tiveram oportunidade de ler. Quem vota contra? Quem vota contra a ata?
Não, só se esqueceram de pôr o meu nome, eu estive presente.
Não, com certeza.
Na lista das presenças,
é?
Não, não devo ter assinado a lista das presenças, mas estive presente.
Muito bem.
Vai-se acrescentar.
Vai-se retificar. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Com a abstenção do Sr. Deputado. Foi aprovada com a abstenção do Sr. Deputado. Passamos agora à discussão do projeto de resolução do PCP pela autonomia do Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães. Faz favor, Sr. Deputado, a Paula Santos, eu pedia-lhe o máximo de concisão que conseguir. Obrigada.
Este projeto de resolução, aliás, esta questão que o PCP traz hoje aqui para debater não é uma questão nova na Comissão. Nós já tivemos aqui um conjunto de audições sobre esta questão da nova organização em termos do Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães, a sua integração no Instituto Ricardo Jorge e o futuro que se pretende dar a este mesmo Instituto, por isso é uma situação já conhecida pelos senhores deputados, o que... de certa forma, alivia aqui a apresentação da situação. De qualquer das formas, queríamos só chamar a atenção dois ou três pontos. Este é um instituto que, na nossa opinião, tem desempenhado nos últimos anos um trabalho muito importante, nomeadamente ao nível do diagnóstico, da investigação, do tratamento de um conjunto vasto de doenças raras, aliás, o único instituto público que acompanha este conjunto de doenças, por isso, de facto, tem esta importância e relevância, quer ao nível do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível da própria investigação nesta área, e a nossa preocupação advém-se com um conjunto de alterações que foi submetido a este Instituto também nos últimos anos e que não melhoraram, não permitiu o seu desenvolvimento, muito pelo contrário. E nós iniciamos, consideramos que que isto começou em 2007, com a perda da sua autonomia administrativa e financeira e a sua integração no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, o que criou dificuldades já acrescidas ao seu funcionamento e agora, mais recentemente, com as intenções por parte deste governo já do PSD e do CDS, de não só de retirar um conjunto de valências, aliás, que já saíram para outras entidades públicas, como a integração, não é a integração, ou seja, a transferência depois de um conjunto de competências que este Instituto tinha para o Centro Hospitalar do Porto, o que a nós nos traz de preocupações acrescidas, porque a concretizar-se esta integração, este será, na nossa opinião, o golpe final para o desmantelamento deste Instituto Público, perdendo naturalmente aquilo que é a sua atividade altamente prestigiante e também o acompanhamento e tratamento que faz atualmente ao nível dos doentes. No nosso projeto nós referimos também um conjunto de elementos que, na nossa opinião, justificam a manutenção deste Instituto, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista clínico e científico, e o que nós propomos aqui neste projeto é uma recomendação ao Governo para que possa suspender este processo de integração do Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães no Centro Hospitalar do Porto, para que seja devolvido o seu quadro de autonomia administrativa e financeira, aliás, como tinha antes de 2007, e naturalmente que seja recuperado, que recupere todas as valências e equipamentos que lhes têm sido retiradas nos últimos tempos. De uma forma muito sintética, era esta a proposta do PCP.
Era, não. Obrigada, é. Senhora Deputada. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós acompanhamos a preocupação do PCP, não acompanhamos o texto nem todos os pressupostos, mas como o que está em votação são as recomendações, acompanhamos essa preocupação e chama a atenção dos senhores deputados. Este assunto foi já exaustivamente debatido nesta Comissão, nomeadamente com o Sr. Ministro da Saúde em duas das suas audições e com o Sr. Presidente do INSEE, o Professor Pereira Miguel. Nós estamos em meados do mês de outubro e continua a não ser presente nem à Comissão, nem aos técnicos, nem à opinião pública, qual é o plano funcional futuro das valências do Centro de Genética Médica Jacinto de Magalhães, o que me leva a sedimentar a minha posição de que a decisão de extinguir o Centro de Genética Médica é uma decisão completamente imponderada e sem nenhuma sustentação técnica. Se houvesse sustentação técnica, já teria sido possível que nos fosse apresentado um documento que explicasse cada uma das funções do Centro de Genética Médica, por quem vai ser feito, onde vai ser feito, em que condições vai ser feito. Isto é uma... Tomou-se primeiro a decisão de extinguir e depois anda-se a pensar aos retalhos como é que se vai aproveitar uma parte do que lá se faz, que é indispensável para os doentes, indispensável para o país. Este é um método de proceder completamente inadequado do ponto de vista da responsabilidade perante a opinião pública. Nós confrontaremos de novo o Sr. Ministro com esta questão quando quer vier, porque, francamente, eu acho que 6 ou 7 meses já estava para ter escrito qual era o plano para a alocação das funções do Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães.
Mas algum dos senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gosto sempre de ouvir o Sr. Deputado Manuel Pizarro fazer um bocado de história, porque também nos ajuda a perceber melhor como é que nós chegamos até aqui. E, de facto, como o Sr. Deputado muito bem sabe, o Centro de Genética Médica foi integrado no Instituto Ricardo Jorge em agosto de 2006. E aí começou um percurso que nos trouxe até aqui. Porque desde agosto de 2006 até agora, efetivamente, como dizia aí bem, foi desenvolvido a integração no Instituto e nós também ouvimos os vários trabalhadores do Centro de Genética, como certamente todos os grupos parlamentares ouviram, e desde agosto de 2006 até agora, como o Sr. Deputado também sabe muito bem, criou-se esta situação de alguma indefinição em termos de gestão corrente do Centro de Genética Médica, mas de uma definição claríssima em termos de orgânica, conforme a decisão que foi tomada então e que o Sr. Deputado também conhece muito bem. Portanto, o Centro de Genética Médica, neste momento, está nas mãos do Governo, digamos assim, através de um percurso que conduziu à situação que nesta fase existe. É evidente que tem que ser tomadas decisões, e decisões que sejam mais definitivas na proteção do serviço que as equipas do Centro de Genética Médica prestam, não é? E mais definitiva no sentido de não arrastar também este estado de coisas conforme foi arrastado até agora durante 6 anos. 6 anos é muito tempo, de facto. E também já começa a ser tempo de a situação estar devidamente definida, o que julgo que ocorrerá até ao final do ano, até por força da norma da lei orgânica que está em vigor e que assim o impõe. Nós não estamos preocupados no sentido do PCP, ou no sentido da interpretação do PCP, naturalmente estamos preocupados com as equipas e com o serviço que o Centro de Genética Médica presta, não estamos preocupados no sentido que o PCP defende, ou seja, não nos causa uma preocupação excessiva o chavão do desmantelamento, que é um termo que é usado de alguns meses para cá de forma muito corrente. Eu acho que é importante neste processo, e acompanharemos esse processo e também usaremos da nossa influência política para que o desfecho seja nesse sentido, no sentido de salvaguardar o serviço que é prestado e as equipas médicas. Acho que isso aí é que é a grande preocupação. Agora, se o Centro de Genética Médica efetivamente continua no Instituto Ricardo Jorge, ou se vai ser integrado numa outra unidade orgânica, desde que sejam acauteladas devidamente a prestação dos serviços que o Centro de Genética tem praticado ao longo dos anos, e que seja acautelada também, de forma substancial, as equipas, por forma a que esse serviço não seja prejudicado, nós estaremos confortáveis com essa decisão, e essa decisão julgo que tem que ser tomada até ao final do ano, e é essa a expectativa que nós temos. Nos termos em que é proposto o projeto PCP, não vai colher o nosso apoio. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a isto vem na linha de uma reestruturação geral dos serviços médicos a nível nacional. E, portanto, este Centro de Genética Médica não está, nem foi dito nunca, que ia ser destruído, desmantelado, etc. Foi dito é que ia ser integrado no INSA. Pronto. É a única coisa que o Governo, que o Sr. Ministro da Saúde até hoje nos disse. Portanto, não concordo... com todo o respeito, tanto para a Sra. Deputada Paula Santos, pelo teor de algumas das afirmações que faz aqui do seu projeto de resolução, na medida em que não há nenhum desmantelamento previsto, parece que vai acabar, que não há mais análises na genética, etc. E isso vai ser tudo mantido, obviamente. E obviamente que seria seguramente uma ousadia desmantelar equipas que já têm o seu próprio know-how, a sua própria formação. Portanto, acredito que isto seja um processo pacífico. Agora, se o edifício fica no edifício ou sai do edifício, isso para mim é irrelevante, não me preocupa. E realmente tem-se vindo a aprovar nos vários centros, nomeadamente no Centro Hospitalar de Coimbra, onde as coisas estão a correr razoavelmente bem e há uma integração de vários serviços noutros sem problemas e sem esse ar dramático que o Partido Comunista põe aqui neste projeto de resolução. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, então, para terminarmos a discussão, faz favor.
Queria só fazer duas ou três referências. Uma primeira, que registamos que o próprio grupo parlamentar do PSD não tem conhecimento e que também manifestou aqui as suas preocupações com a indefinição em relação a este processo e, de facto, que seria tempo de tomar-se uma decisão de qual é que será a solução em relação ao Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães. Mas não podemos aqui esquecer, e o PSD não se pode desculpar das suas opções políticas, agora que está no Governo, com as opções que foram tomadas também anteriormente pelo Governo do Partido Socialista, porque, efetivamente, na nossa opinião, A integração no Ricardo Jorge, como já referi, não foi um aspecto positivo para o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, mas o governo do PSD e do CDS tinha a oportunidade de inverter a situação, ou tinha a oportunidade de tomar uma outra decisão, mas não. Foi aprofundando ainda mais aquele que é... foi aprofundando, efetivamente, um caminho que visa retirar competências a este mesmo Centro de Genética Médica. Queria aqui fazer uma última consideração, porque o Sr. Deputado Serpa Oliva referiu aqui que a integração no ISA não tem conhecimento mais nada, mas, Sr. Deputado, na Comissão Parlamentar de Saúde, o próprio Presidente do ISA referiu que está a ser feito um plano de reestruturação, onde participa o Conselho Diretivo do ISA, onde participa a ARS Norte e onde participa o Centro Hospitalar do Porto. Aliás, em resposta a uma pergunta do PCP, o próprio Governo assumiu que a integração é no Centro Hospitalar do Porto. A questão que se coloca e que nos traz acrescidas preocupações é que, efetivamente, este Centro de Genética Médica tem uma abrangência nacional e o Centro Hospitalar do Porto não. Tem uma abrangência regional, ou seja, e como é que se vai conseguir dar resposta com todos os cortes orçamentais a que estão sujeitos as unidades hospitalares, com todas as restrições impostas às unidades hospitalares e aos estabelecimentos públicos de saúde, ou seja, como é que se dá resposta a necessidades nacionais através de um centro hospitalar que, na nossa opinião, não tem essa abrangência e que vai criar dificuldades ao nível da gestão, funcionalidade, concretização e financiamento. Por isso, a preocupação que aqui nós trazemos de desmantelamento, porque é exatamente isso que o Governo está a fazer e está a caminhar, de destruturação de equipas, de estruturação de valências, vai conduzir, na nossa opinião, infelizmente, mas conduzirá de facto a perda de valências e a perda de competências e um instituto ou um centro de genética médica de facto de excelência, podemos perder todo este know-how, todo este conhecimento e acompanhamento do ponto de vista da saúde, nomeadamente em situações tão sensíveis como se tratam ao nível das doenças raras.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, passamos agora para a distribuição, para a elaboração de parecer de algumas iniciativas. Desde logo, o relatório do Orçamento de Estado na parte da saúde calha ao grupo parlamentar do PSD. As grandes opções do plano calha ao Partido Socialista. Temos também a distribuição de uma petição que tem como objeto assegurar a continuação dos cuidados oncológicos do Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Calha ao PSD. E temos o projeto de lei, que é a transposição de uma norma, de uma diretiva comunitária, que tem a ver com a transplantação no corpo humano e é para o CDS-PP. Vamos agora então à apreciação e votação, agora sim, do requerimento do PSD, que pretende que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, na qualidade de órgão consultivo independente, preste esclarecimentos que a irresponsável desinformação em curso torna cada vez mais exigível, a bem da tranquilidade pública e da indispensável confiança dos cidadãos nas instituições. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o requerimento já está mais do que apresentado pela leitura que o Sr. Presidente fez do ponto de ordem de trabalhos. Ficou também devidamente claro na forma como na passada semana, durante a audição, a Associação Andar, eu tive a oportunidade de intervir e, portanto, não vejo neste momento mais necessidade de aduzir argumentos aos que já foram apresentados.
Não há pedidos de palavra? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vou então chamar o Sr. Presidente do INEM, que é uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o dispositivo de emergência médica do INEM. Faz favor de chamar. Eu quero só lembrar os senhores deputados que, dado a antiedade da hora e como temos outra audição, Eu pedia-lhes para hoje serem rigorosos no tempo. Eu costumo ser bastante tolerante, mas hoje vou chamar a atenção para não prejudicarem e não sacrificarem a vossa hora de almoço. Deu também entrada na comissão.
A proposta de lei 294, na especialidade. Baixou na especialidade.
Qual é?
Ah. Não está na ordem do dia.
Postinhas. Ah. Senhores deputados, neste compasso de espera, eu queria lhes dizer que deu entrada nesta comissão para trabalho na especialidade o projeto de lei 294 do PSD, que regula a atividade do transporte de doentes por corpos de bombeiros, e eu queria dizer-lhes que este projeto de lei tem dois ou três artigos, se não estou em erro, e não sei se vê a necessidade de se constituir um grupo de trabalho para o efeito ou não. Portanto, senhores deputados, depois agradecia que na próxima reunião indicassem qual a metodologia que querem seguir. Vou então chamar o senhor Presidente do INE.